Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa quinta-feira, dia 11 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito, vou falar da Vivo anunciando que vai limitar o consumo mensal de dados para clientes da internet fixa, projeto de lei tentando preservar a segurança dos usuários de dispositivos móveis nos Estados Unidos, falha de segurança expondo os usuários de Mac que não usam a Mac App Store, óculos vendendo pacotes do Oculus Rift com computadores prontos para o uso do headset, Google deixando de aceitar e veicular banners em flash, Twitter voltando a exibir banners para todos os usuários e lançando o recurso que mostra a timeline sem a ordem cronológica dos tweets e a iniciativa do site canal do Windows para tentar melhorar a vida dos usuários de Windows 10. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre uma iniciativa bem interessante que o pessoal do site canal do Windows teve para tentar resolver o aparente abandono dos desenvolvedores em relação ao Windows 10. Eles criaram uma coluna chamada Apps Conceito, em que eles analisam aplicativos com grande potencial para os usuários de Windows que estejam defasados ou que não tenham dado atenção para os usuários do sistema operacional universal da Microsoft e reimaginam o aplicativo e como ele poderia se comportar caso fosse adaptado para o Windows 10. O primeiro exercício criativo que eles fizeram foi com o aplicativo do portal Esporte Interativo, que segundo eles é bem limitado e poderia trazer grandes benefícios a todos os usuários caso ele fosse tratado com um pouco mais de atenção. Na matéria eles explicam a situação atual do app e como ele pode evoluir, com direito a mockups do aplicativo rodando em diferentes plataformas, indo desde a versão de smartphone, passando pelas versões de PC e tablet e também dando atenção para o Xbox. Bem legal a iniciativa do pessoal do canal do Windows, talvez esse tipo de empurrão por parte do mercado e dos veículos especializados ajude os grandes geradores de conteúdo a perceberem que existe uma demanda importante no Windows 10 e isso ajude a acelerar o desenvolvimento de aplicativos para a plataforma. Se você quiser ver o que foi que o pessoal do canal do Windows imaginou para essa versão universal do Esporte Interativo, tem um link para a matéria deles aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar do Twitter, que começou a liberar para alguns usuários a polêmica opção de visualizar a timeline fora da ordem cronológica, dando maior importância e exibindo primeiro os tweets de maior destaque e depois todo o resto. Nos últimos dias, o rumor de que isso ia acontecer para todos os usuários causou uma verdadeira revolução no Twitter, a ideia deixou muita gente bem brava e levou até o CEO Jack Dorsey a postar uma série de tweets tentando acalmar as massas, dizendo que eles não iam estragar o Twitter. Agora vem a parte polêmica. Por enquanto, esse recurso é opt-in, ou seja, ele só é ativado para os usuários que escolherem lá nos ajustes que eles querem ver a timeline desse jeito, mas nas próximas semanas ele vai ser ligado para todo mundo e quem quiser ver a timeline do jeito tradicional, seguindo a ordem cronológica dos tweets, vai ter que ir lá nos ajustes e desligar o recurso. Como eu disse, por enquanto essa novidade está aparecendo só para alguns usuários, e para checar se você já recebeu essa opção ou não, é só dar uma espiada lá nos ajustes do seu usuário e na área conteúdo, ver se apareceu a opção que diz mostrar os melhores tweets primeiro. Se a opção ainda não tiver aparecido, o negócio é esperar até que o Twitter resolva mexer nos seus ajustes para você. Ainda sobre o Twitter, dia desses eu comentei aqui que a empresa tinha decidido parar de exibir anúncios e tweets promovidos para usuários importantes para tentar criar um ambiente mais atraente para essa galera, na esperança deles twitterem mais e atraírem ainda mais gente para o serviço. Mas parece que eles desistiram da ideia. Entre ontem e hoje, vários usuários de destaque, como por exemplo jornalistas influentes, executivos do Vale do Silício e até contas corporativas de veículos de comunicação, disseram que eles começaram a ver anúncios e tweets promovidos permeando a timeline deles, alguns deles pela primeira vez em muito tempo. Tudo indica que o Twitter tenha mudado totalmente de ideia entre a semana passada e essa semana e tenha decidido que é mais importante para eles exibir os anúncios para 100% da base de usuários do que escolher quem pode ou quem não pode ser incomodado com publicidade. E falando em publicidade, o Google anunciou que vai parar de veicular banners em flash nas duas plataformas de propaganda deles, que é a AdWords e a DoubleClick, a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem. Esse pode ser o golpe de misericórdia que finalmente vai tornar o flash totalmente obsoleto, já que o mercado publicitário ainda usa bastante a tecnologia para fazer banners, mas agora que os maiores serviços de veiculação de publicidade vão parar de aceitar campanhas que empreguem essa tecnologia, o flash tem tudo para, enfim, entrar em extinção. No anúncio que eles fizeram para o mercado publicitário, eles disseram que para dar tempo do mercado se acomodar, passando a animar os banners em HTML5, eles vão aceitar novos banners em flash na rede de publicidade deles até o dia 30 de junho desse ano e que eles vão veicular esses banners até no máximo o dia 2 de janeiro do ano que vem. Ontem a Oculus, que está prestes a lançar o Oculus Rift, que é aquele headset de realidade virtual deles, anunciou algumas parcerias com fabricantes e vendedores de PC, como por exemplo a Amazon, a Microsoft e a Best Buy, e essa parceria vai oferecer pacotes com o Oculus Rift e um PC já com as configurações certas para rodar os programas e jogos compatíveis com a tecnologia, custando entre $1,500 e $3,000. Esses pacotes, que no primeiro momento vão estar à venda só nos Estados Unidos, vão começar a ser vendidos a partir do dia 16 de fevereiro e vão oferecer até $200 de desconto na compra de tudo junto, comparando com quanto o usuário teria que gastar se fosse comprar o Oculus Rift, que sozinho custa $600, e um computador novo de forma separada. Essa parceria entre o Facebook, que é o dono da Oculus, e os fabricantes de PC, vem num momento decisivo da divisão de realidade virtual deles, que está tentando contra-atacar a ideia de que só computadores muito poderosos vão conseguir rodar os programas compatíveis com o Oculus Rift, ao mesmo tempo que eles já tentam garantir o maior número possível de vendas antes do lançamento, para evitar que os usuários decidam comprar os headsets da concorrência até que o Oculus Rift finalmente chegue no mercado. Agora eu vou falar sobre a descoberta de uma falha de segurança bem grave que afeta alguns usuários de Mac rodando o OS X Yosemite e o OS X El Capitan. Reportada pelo site Vulnerable Security, o que acontece é o seguinte: vários aplicativos importantes, como por exemplo o Coda da Panic, o Adium, o Camtasia e o Duet Display, usam uma tecnologia chamada Sparkle para distribuir atualizações dos aplicativos deles para os usuários que não baixaram os apps lá pela Mac App Store. Esse Sparkle sempre foi de confiança, e é justamente por isso que os grandes desenvolvedores usam essa ferramenta para atualizar os aplicativos deles. O problema é que alguns desenvolvedores usam o protocolo HTTP para estabelecer uma conexão entre o servidor deles e as máquinas dos usuários para distribuir as atualizações, e como essa conexão não é criptografada, ao contrário da conexão HTTPS que todo mundo devia estar usando, mas ainda não está, a conexão fica vulnerável a ataques conhecidos como Man in the Middle, que fazem com que alguns códigos maliciosos sejam executados no meio do caminho entre os dois lados da conexão. Essencialmente, os hackers fazem o código deles pegar uma carona entre o servidor que envia a atualização e o computador dos usuários. O Sparkle já publicou uma atualização da ferramenta deles corrigindo essa vulnerabilidade, e o negócio agora é esperar os desenvolvedores implementarem essa função nova do instalador de updates para resolver o problema. Quem acompanha o Loop Matinal há mais tempo deve se lembrar das vezes que eu comentei aqui dos projetos de lei que apareceram primeiro em Nova York e depois na Califórnia, que tinham como objetivo estabelecer uma data limite para os fabricantes de dispositivos móveis incluírem uma espécie de falha de segurança secreta nos sistemas deles para dar para a polícia e para os órgãos investigativos a possibilidade de acessar as informações dos aparelhos durante investigações. Esse é um assunto bem polêmico, já que enquanto isso poderia ajudar a resolver e até evitar crimes, essa falha certamente também seria encontrada e explorada por hackers, o que deixaria todos os usuários do mundo vulneráveis a ataques desse tipo, e é justamente esse o argumento que os fabricantes de celulares e tablets vêm fazendo junto ao governo americano e de outros países também, apesar deles ali não estarem se mostrando muito interessados em proteger as informações da maioria dos usuários, que não é composta nem por criminosos nem por terroristas. Mas nem tudo está perdido. Ontem um projeto de lei entrou em processo de aprovação lá no Congresso dos Estados Unidos, tentando bloquear iniciativas estaduais que queiram enfraquecer a criptografia dos telefones. Essencialmente, essa lei, por ser federal, invalidaria as leis de enfraquecimento de criptografia, mesmo que elas fossem aprovadas em lugares como Nova York ou na Califórnia. Os autores desse projeto de lei são dois políticos, um da Califórnia e um do Texas, e agora que ele foi apresentado, ele tem que passar pelo que eles chamam lá de Casa de Representantes, depois pelo Senado, para enfim ser assinado pelo presidente dos Estados Unidos, seja ele o Obama ou quem vier depois dele, dependendo de quanto tempo demorar para isso aí poder entrar em vigor. Os autores do projeto de lei disseram que essa é uma resposta direta aos projetos que apareceram lá em Nova York e na Califórnia, e que está bem claro que as pessoas que querem enfraquecer a criptografia dos dispositivos móveis não entendem os resultados ruins que isso pode gerar. Como eu costumo dizer aqui, vale ficar de olho nesse tipo de coisa, porque apesar desses projetos de lei estarem acontecendo lá nos Estados Unidos, esse pedido de enfraquecimento da criptografia vem sendo por vários outros governos ao redor do mundo, e basta uma decisão favorável ao enfraquecimento para isso servir de base para outros governos adotarem as mesmas medidas. Por isso, o negócio é torcer para os políticos americanos tomarem a decisão certa, já que amanhã ou depois essa mesma decisão pode acabar sendo tomada aqui no Brasil. Por último, ontem a Vivo anunciou que vai começar a limitar o consumo de dados dos clientes de banda larga fixa, numa decisão bem polêmica que vai começar a valer oficialmente a partir do dia 1º de janeiro de 2017 para clientes já existentes, mas que já deve começar a valer para novos assinantes. De acordo com o nosso amigo Paulo Riga, do Tecnoblog, que entrou em contato com a Vivo para esclarecer essas informações todas, os clientes que tiverem assinado serviços de banda larga até a última sexta-feira, dia 5 de fevereiro, vão ficar a salvo dessa cobrança até o ano que vem. De acordo com eles, os limites mensais variam entre 10 GB para quem é cliente do plano banda larga popular de 200K por segundo e vão até 130 GB para clientes do plano Vivo Internet 25 MB. Ultrapassados esses limites, a conexão vai ficar sujeita à redução de velocidade ou até mesmo a bloqueio total, o que é um absurdo em pleno 2016. Uma pena essa decisão da Vivo, né? Em tempos em que a maioria dos serviços e conteúdos dependem de acesso à nuvem e de streaming para funcionar, parece que os provedores de internet não se cansam de adotar bloqueios para dificultar a vida de quem paga para receber os serviços que eles contratam. Parece que não basta diminuir a velocidade na hora do provedor perceber que você está ali no Netflix ou no YouTube e agora o negócio é bloquear a conexão, mas continuar mandando a conta no final do mês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!